Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. Moradores relatam problemas de saúde causados por torres de energia eólica instaladas no estado. Audiência pública discute risco de colapso nos serviços de hemodiálise. E na entrevista da semana, uma conversa com Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador. Meu nome é Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Uma audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente no último semestre discutiu a necessidade de regras mais robustas para os empreendimentos de energia eólica do estado e também alertou para a situação de moradores já afetados por doenças físicas e mentais provocadas pelas torres. Thaisa Lima.
A falta de uma regulamentação com normas para a instalação de usinas eólicas foi um dos pontos abordados em audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente. No encontro, foram apresentados relatos e estudos comprovando o adoecimento de pessoas que moram perto das torres, além de impactos socioambientais. Professora e pesquisadora da Universidade de Pernambuco, Vanessa da Silva apresentou estudos sobre os efeitos dos infrassons e ruídos audíveis emitidos pelos aerogeradores em comunidades do Agreste Meridional. Os danos atingem a saúde mental, com consequências como insônia, ataques de pânico e ansiedade, e também a física, com prejuízos para visão e audição, hipertensão, lesões cardiovasculares e até mesmo alergias aos resíduos lançados no ar. No estudo realizado na comunidade de Sobradinho, em Caetés, foi constatado que a distância média até as turbinas é de 411 metros, chegando a 100 metros em alguns casos. Vanessa diz que os infrassons podem causar danos em um raio de 15 quilômetros.
Então, é um conjunto de problemas, né? A gente já fala da síndrome da turbina eólica e a doença vibroacústica, que já está devidamente estudado, né? Mostrando que essas torres, a aproximação e o convívio com essas torres leva para essas duas doenças e essa síndrome, né? Então, isso a gente já consegue observar nas comunidades aqui de Pernambuco.
A especialista mostrou índices apontando que o percentual de pessoas que fazem uso de medicação contínua chega a 70%, enquanto as que tomam remédio para dormir somam 64%. O cientista social Luiz Soares também apresentou estudos sobre os efeitos das linhas de transmissão, como exposição à radiação, desaparecimento de abelhas e pássaros, expulsão de agricultores e desvalorização de terras. Os prejuízos não se limitam àqueles que cedem parte do terreno para os complexos eólicos. É o caso, por exemplo, do agricultor Simão Salgado, da comunidade Sítio Pau Ferro, em Caetés. Depois que um vizinho negociou a instalação de 9 aerogeradores, ele teve a propriedade cercada por torres. Quando a esposa passou a sofrer de depressão, eles tiveram que abandonar a propriedade.
A minha esposa, ela ficou agressiva por conta dos impactos, ela não se alimentava bem, ela não dormia. E aí veio o grande problema, era só no médico, nos hospitais. E aí foi quando um dia ela olhou para mim e disse: você vai esperar eu morrer para poder tirar eu daqui da propriedade? E estamos nessa luta para ver se a gente é ressarcido de alguma forma para recomeçar em outro local, porque lá não tem condições, a mínima condições da gente retornar para lá.
Na mesma linha, Roselma Melo, da comunidade de Sobradinho, relatou as dificuldades de quem vive próximo às torres eólicas e pediu ações urgentes.
Nós estamos lá todos prejudicados, vivem na base de medicamento, assistência nenhuma, a gente não tem assistência para um medicamento, assistência para nada. Então, que vocês que possam fazer alguma coisa, que façam. Não espere pelo amanhã, não. Todo dia a gente vê, foi investido BNDES, investiu tanto nas energias renováveis. Quem renovava, gente? Está acabando com a nossa vida, acabou com a nossa vida. Hoje nós estamos obrigados a deixar o nosso canto. Para quem não, de quê? No capitalismo, da energia que a gente nem usa?
Diretora da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Islândia Bezerra falou da comitiva que esteve em Caetés e em municípios da Paraíba para escutar as populações afetadas. De acordo com ela, um relatório final está sendo feito a partir dessas visitas e outros estudos para encaminhar propostas envolvendo diversos setores do governo federal.
Um dos objetivos da mesa de diálogo é criar esse espaço dialógico para que a gente possa encontrar as melhores alternativas, eu diria, né, para a sociedade brasileira, mas também para nós, né, do executivo, pensar num desenvolvimento sustentável, né, que traga aí os benefícios que a gente espera para o país.
Álvaro Severo, do Instituto Serra Grande, defendeu a revisão e anulação, se necessário, de contratos de arrendamento. Ele observou a defasagem dos equipamentos usados no Brasil, que ele taxou de sucata da Europa. Neilda Pereira, da Coordenação Regional da Cáritas Brasileira, sugeriu ações como desligamento de torres, concessão de auxílio emergencial aos prejudicados e apoio jurídico especializado à população durante as negociações de arrendamento. O debate da Comissão do Meio Ambiente foi realizado a pedido dos deputados da bancada do PT, tendo sido presidido pelo deputado João Paulo. Líder da bancada, ele lamentou a ausência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Agência Estadual do Meio Ambiente e do Ministério Público.
Os depoimentos são dramáticos e nós esperamos que essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa tenha proporcionado iniciativas que venham reduzir, parar a instalação dessas novas eólicas no estado sem que as condições de segurança para as famílias não sejam garantidas.
A deputada Rosa Morim registrou as contradições entre um modelo de energia renovável e os impactos gerados nas comunidades. Doriel Barros lamentou que um projeto de lei apresentado por ele, estabelecendo distância mínima de 500 metros entre as torres e as casas, não tenha prosperado na legislatura anterior. Ele defendeu a necessidade de compensações ambientais para a instalação das usinas eólicas. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de André Zahar.
O povo na casa!
Olá, me chamo Sara Caldas, tenho 17 anos, faço parte da Escola Era em Nóbrega e hoje fomos convidados para estar nesse dia maravilhoso, aprendendo mais sobre mercado de trabalho, como fazer o currículo, como ingressar nessa área pós-ensino médio. E eu acho de extrema importância a gente estar aqui, porque para a gente aprender mais sobre como ingressar, como fazer parte, o que é tudo muito novo para a gente. Então, muito obrigada, Alep, muito obrigada.
O povo na casa!
No próximo bloco, Comissão de Saúde debate a crise no setor de hemodiálise. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Gestores, médicos e representantes de clínicas de hemodiálise chamaram atenção para as dificuldades enfrentadas pelo setor em Pernambuco. Eles participaram de uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde no último mês de dezembro e não descartaram a possibilidade de agravamento da crise. Júlia Guimarães traz as informações.
As dificuldades enfrentadas cotidianamente pelos pacientes com doença renal crônica, motivaram a audiência pública da Comissão de Saúde da Alep, médicos, gestores e donos de clínicas especializadas discutiram com parlamentares a crise no setor de hemodiálise em Pernambuco. Eles apontaram a defasagem da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde como um dos riscos para a continuidade dos serviços. O debate foi presidido pelo deputado Luciano Duque, do Solidariedade, que pediu a realização da audiência. Ele reforçou que mais de 6.500 pernambucanos dependem da hemodiálise, enfrentando ainda o risco de ficar sem atendimento.
Cada vez mais, né, a gente vê chegar nas clínicas, né, pessoas que estão precisando de tratamento. E essas pessoas, além de enfrentar os obstáculos impostos pela condição, ainda enfrentam o medo de ficar sem atendimento dialítico no estado, que é de fato o que está acontecendo no Brasil inteiro.
De acordo com Duque, o SUS remunera cada sessão de hemodiálise por R$ 240,97, enquanto o custo real é de R$ 305. Portanto, cada atendimento gera um prejuízo de R$ 64 por sessão. Por esse motivo, segundo ele, as clínicas estão sucateadas e endividadas. Vice-presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante em Pernambuco, o nefrologista Wagner Barbosa, considera desumanas as jornadas de pacientes do interior que se deslocam 3 vezes por semana para realizar as sessões de 4 horas de hemodiálise. Ele sugeriu a abertura de linhas de crédito para a renovação dos equipamentos das clínicas conveniadas, além de novas unidades no interior.
A tabela está devassada e uma condição insustentável para as clínicas. A verdade é essa, insustentável. Isso, né, eu diria que as clínicas não podem ampliar o número de vagas, não pode haver uma modernização, o parque de máquinas está péssimo, precisando de renovação, é preciso de se fazer um investimento em renovação.
Os participantes da discussão enfatizaram que governos de estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul passaram a destinar recursos próprios para complementar os repasses federais. Esse cofinanciamento foi defendido pelo médico Joaquim Melo, proprietário de clínicas nas cidades do Cabo de Santo Agostinho e Paulista, ambas na região metropolitana do Recife.
Que é urgente, é premente, que a Secretaria, contratante dos nossos serviços, a Secretaria Estadual de Saúde, nós queremos que ela se sensibilize com a questão, nesse momento dificílimo, para que cofinancie a diálise, para que a gente possa dar as contrapartidas necessárias para garantir quem já está no sistema e, o mais importante, para que a gente tenha previsibilidade para dizer, Secretaria, eu posso tentar fazer crescer o meu centro para te dar 40, 50 vagas, comprar mais máquinas.
Administrador de 2 clínicas, Tarcísio Gomes informou que na unidade de Carpina, na Mata Norte, já precisou abrir 1º turno, o que faz com que alguns pacientes realizem sessões de hemodiálise de 8 da noite à meia-noite. Ele afirmou que o risco de colapso é iminente. Representando a Secretaria de Saúde, Diana Sarmento informou que o Estado está preparando um plano de ação, mencionando que cerca de 65% dos pacientes com indicação para diálise tiveram tratamentos de hipertensão e diabetes negligenciados, ela avalia que a solução depende de outros níveis de atendimento.
Nós estamos fazendo com os diversos setores essas necessidades para poder a gente começar a intervir nisso de forma estruturada e contínua, de forma que a gente consiga diminuir essas diferenças que a gente tem hoje e também diminuir a aceleração dessas pessoas entrando na diálise em médio e longo prazo, porque isso vai diminuir também a necessidade de abertura de novos leitos.
Médica pediatra, a deputada Socorro Pimentel, do União, alertou para o risco do início de uma crise sanitária, já que a quantidade de pacientes renais crônicos tende a aumentar no país. Ela sugeriu que o debate envolva o governo federal, o Congresso Nacional, a Alep e os prefeitos. Já o deputado José Patriota, do PSB, lembrou a extinção em 2008 da CPMF, imposto que havia sido criado justamente para ampliar o financiamento da saúde. Patriota, por outro lado, cobrou mais empenho dos municípios na atenção básica, sugerindo que o problema não é só dinheiro, mas também de foco e gestão. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de André Zahar.
Assembleia Geral, Política, Cultura e Informação. Vamos festejar!
A marcha número 1 do Clube Vassourinhas foi um dos hinos mais ouvidos nas últimas semanas em Pernambuco. A repórter Ana Lúcia Lins traz a história desta agremiação centenária do Recife e da música que não sai da cabeça dos foliões.
Quem nunca se rendeu a esses acordes, que atire a primeira pedra. É grito de carnaval, um convite a mexer nem que seja os dedos da mão. A marcha número 1 foi criada em 1909 por Matias da Rocha e Joana Batista, mas ficou popularmente conhecida como o Hino de Vassourinhas, um dos clubes de frevo mais tradicionais do Recife. As primeiras agremiações com esse perfil surgiram com o nome de Clube de Pedestres, no final do século XIX, improvisadas nas ruas por profissionais que folgavam na véspera do Dia de Reis. Foi assim que surgiu o Clube Misto Vassourinhas, em 1889, no bairro de São José. O nome curioso vem da profissão de varredor e de sair varrendo as ruas. Teve época, inclusive, em que os foliões carregavam vassouras nas mãos.
Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear.
Essa gravação de 1945 relembra a poesia de velhos carnavais. Hoje, o hino é informalmente conhecido como símbolo do carnaval pernambucano. E a história da música se confunde com a do Clube Vassourinhas. Tem até versões variadas do frevo em outros ritmos. Dedilhada no violão. A sanfona do multi-instrumentista Sivuca. No rock. Executada pela Banda Sinfônica do Recife. O centenário Clube Misto Vassourinhas já ganhou vários títulos de campeão no concurso de agremiações. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere a entrevista com Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A importância do trabalho do catador de material reciclável é o foco da entrevista desta semana. Destacamos trechos da conversa que Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador, teve com o jornalista Aimone Neto no programa Em Discussão. Entre os temas abordados, a luta pelo direito dos catadores à aposentadoria, a importância da reciclagem e da educação ambiental. Vamos ouvir.
Eu queria começar te perguntando sobre a importância do trabalho dos catadores para a sociedade. Como é que você vê a relevância do trabalho que essa categoria faz para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país?
A gente estava conversando até ontem, numa reunião que a gente teve, que é um trabalho excepcional. Além de você estar aproveitando o resíduo que iria para o aterro, você ajuda o meio ambiente que vivemos. Então, assim, a gente estava vendo em relação ao o aterro sanitário de Igaraçu.
Uhum.
Segundo os dados que nós temos, daqui a 10, 15 anos não vai ter mais espaço para colocar resíduo. Então, imagine, o dado que a gente tem é em torno de 5% que a gente tira do meio ambiente.
Uhum.
Não é o ideal. Mas se não fosse essa categoria, tá tirando esse resíduo que polui, que entope as canaletas, com esse trabalho, imagine esse 5% indo para a natureza.
A profissão do catador, o trabalho do catador, hoje eu sei que ele é reconhecido oficialmente, né? Apesar disso, a categoria continua lutando por mais reconhecimento e por mais direitos. A senhora poderia me contar um pouco em que estágio está essa luta de vocês?
Realmente, a nossa categoria ela é reconhecida como qualquer outra profissão.
Uhum.
Infelizmente, nós não somos reconhecidos de fato. Tendo em vista que desde 2013, nós estamos com a nossa PEC em Brasília, na Câmara Federal dos Deputados, que está em discussão, chegou até o Senado, mas não chegou até a mão do presidente.
Uhum.
Então, o que a gente está buscando é que nós sejamos classificados na profissão como aposentadoria especial,
uhum.
que a gente nem isso consegue pagar o INSS.
Entendi.
Então, o que a gente está buscando é que a gente pague igual pescador e agricultor, que é aposentadoria especial. Porque a gente está nessa profissão, eu já estou na terceira geração de catadores.
Uhum.
Né? Eu trabalhei no lixão durante 10 anos.
Uhum.
Então, meu pai, minha irmã e agora é meu filho que está. Está entendendo? Então, assim, já há mais de 50 anos a gente vem prestando esse serviço de qualidade. E você não tem nenhum benefício, você não tem um descanso remunerado, você não tem um 13º. Na verdade, você não tem nada. Você trabalha, você recolhe. Na verdade, você faz vários tipos de serviço dentro de uma coleta. Então, você faz educação ambiental, você faz coleta seletiva, transporte, armazenamento e a destinação final, além da triagem.
E também, já que a gente está falando de aposentadoria especial e tal, é um trabalho que tem uma série de perigos, não é isso? Queria que a senhora explicasse um pouco de como é que é o dia a dia, assim, em relação a essa questão. E também a como as pessoas, sei lá, em casa, podem talvez dar mais segurança ao trabalho dos catadores. Como é que a gente pode pensar nisso?
Então, como eu falei com você, eu participo das duas partes. Trabalhei lixão, uhum. que é um universo completamente diferente da coleta seletiva porta a porta, né? No lixão você tem aqueles perigos, você é sujeito a qualquer coisa. Na coleta seletiva porta a porta, que é o que a gente faz na cidade onde a gente trabalha, o perigo é menor, mas ainda tem as pessoas, porque assim, educação ambiental para resíduos sólidos, você tem que ser feito todos os dias, porta a porta, para que os munícipes eles venham ter essa sensibilidade,
uhum.
que não é uma obrigação. Mas ainda tem, ainda chega a seringa das pessoas que fazem tratamento de saúde em casa, ainda chega na nossa coleta seletiva, ainda chega uma fralda descartável. Mas assim, depois da educação ambiental, diminui muito. Fora os perigos no transporte. Né? Quem trabalha com carroça, nós trabalhamos, não trabalhamos com carroça mais puxando, que é essa carroça tradicional que as pessoas usam. A nossa, ela é elétrica.
Uhum.
Mesmo assim, ainda tem o perigo de você ser atropelado, porque, infelizmente, os motoristas ele não têm essa sensibilidade de que ali você está buscando o seu sustento.
No caso da seringa, especificamente, qual seria o jeito certo que eu não prejudicaria o catador que trabalha no meu bairro?
Geralmente, quem trabalha com resíduo contaminante, que é o resíduo hospitalar, tem uma coleta especial, que eu não sei se os municípios têm essa coleta. Geralmente, tem que levar lá até o hospital. Então, você coloca, por exemplo, seringa, você coloca numa garrafa de PET, Você fecha ou você leva até o hospital ou você espera para ir para o aterro.
Entendi. Mas tá não deixar ela
não,
no
de
meio
jeito
das
nenhum.
Coisas,
você né? ou coloca dentro de uma garrafa PET, fecha, ou dentro de um pote de vidro e fecha também.
Entendi.
E tem, lá a gente sempre sensibiliza a população em relação a esse resíduo de colocar um lembrete para que o gari vá e não vá abrir. Porque geralmente garrafa, a verde, por exemplo, eles não tem como saber o que tem dentro.
A Assembleia Legislativa aprovou uma série de projetos que beneficiam as cooperativas e o trabalho dos catadores. Como é que a senhora viu essa iniciativa?
Na verdade, está em tramitação.
Está em tramitação.
Está em tramitação. A gente pediu 3 PLs. Uhum. Uma delas é a isenção de taxas.
Uhum.
Porque para você trabalhar, eu fico indignada, não só com Pernambuco, mas a maioria dos estados. Porque uma categoria que trabalha desse porte de catadores que são despoluindo o meio ambiente, eu acho um absurdo você pagar R$4.500 por uma licença ambiental como se você fosse uma empresa poluidora.
Sim.
Então, assim, a gente está com 3 PLs aqui. Uma seria a isenção, né, dessas taxas, e alguns, principalmente IPVA de caminhão, que é muito caro e a gente precisa dele. O ICMS ambiental, porque os municípios hoje recebem essa verba e ele vai exatamente para duas partes. Um seria resíduo sólido. Então, a gente está pedindo, pelo menos, que uma parte desse ICMS seja destinado para a cooperativa e a associação de catadores, pelos serviços prestados.
Claro.
E a outra seria uma bolsa catador, porque os resíduos hoje, eles não, o preço não caiu, eles despencaram.
A senhora podia me falar um pouco sobre o movimento Eu Sou o Catador, de como é que é a atuação dele?
Sim. O movimento, ele foi criado, vai fazer 3 anos, novo ainda, mas ele veio assim, no anseio dessa categoria, porque quem está em cooperativa recebe também pela logística reversa das empresas.
Uhum.
Os catadores individuais, eles não conseguem. Por quê? Porque eles não conseguem emitir nota fiscal. Então, a gente está conversando junto ao movimento, né, para ver se a gente consegue incluir essas pessoas para receber também esses benefícios.
Uhum.
Né? E para você ter uma ideia, o movimento, o lançamento dele foi aqui em Pernambuco. Ele foi criado no Rio de Janeiro, né? Toda a articulação foi feita no Rio de Janeiro. O presidente é do Rio de Janeiro, Tião Santos, não sei se você conhece.
Não.
Ele, Tião Santos, ele concorreu ao Oscar.
Ah, foi?
Pelo documentário Lixo Extraordinário, O Fechamento de Jardim Gramático, que era um dos maiores lixão, acho que da América Latina. Então, a gente fica buscando reconhecimento, pagamento por serviços prestados, a sustentabilidade das pessoas. Então, assim, esse movimento ele veio de encontro à necessidade do catador.
A senhora falou sobre logística reversa. A senhora poderia me explicar mais ou menos como é que funciona isso e como é que é essa relação com as empresas?
A logística reversa ela foi criada exatamente por conta das embalagens.
Sim.
Né? Governo, empresas e associações de catadores e cooperativa, entre outros atores, se juntaram. Por quê? A embalagem estava lá, não era culpa de ninguém, mas alguém colocava ela lá. Então, como tinha a etiqueta das empresas e tinha como se identificar, então juntou-se o governo junto com as empresas e disse, não, então vamos trabalhar para que as embalagens saiam do meio ambiente, mas como é que vão fazer? Quem é que vai fazer esse recolhimento?
Uhum.
As empresas não têm condições de saber onde é que está. E quem sabe onde é que estão essas embalagens?
Os catadores.
Os catadores. Então, pronto. Então, a logística reversa é da seguinte forma. A empresa, ela fabrica, joga no meio ambiente, os catadores fazem esse recolhimento, fazem a triagem, prensagem, vende para a empresa.
Uhum.
Aí a gente emite a nota fiscal e a empresa paga pela essa nota fiscal. Então, trocando por miúdo, compra a nota fiscal por conta da embalagem que ela poluiu. Então, a gente despolui, mesmo pagando, ainda é muito pouco.
Linda, assim, em vários momentos da nossa entrevista e até antes dela, quando a gente conversava aqui, você bate nesse ponto, nessa tecla da educação ambiental. Qual seria, assim, a primeira coisa dentro de uma casa, de uma família, que se pode fazer, do ponto de vista da educação, para ajudar aí o trabalho dos catadores de material reciclável?
como nós fazemos lá em Abreu e Lima, a gente já tem essa prática da educação ambiental desde 2015, então lá a gente tem coleta seletiva desde 2015 e fomos nós mesmos que implantamos junto com o pessoal da Rural. Então, assim, o pessoal já tem essa prática. Então, o que a gente pede? Separar o seco do molhado. Então, o reciclável do que não é já ajuda muito, principalmente os catadores que são individuais, né? E não tem essa prática de fazer essa educação ambiental. O que a gente pede não é separar por qualidade de material, né? Que é vidro, plástico, papelão, não. A gente só pede que separe o seco do molhado, que é as embalagens recicláveis, do orgânico ou o lixo de banheiro, né? Que não se recicla ainda.
Só para a gente terminar a nossa conversa, a gente conversava aqui também sobre essa questão do fim dos lixões, né? Os lixões foram e continuam a ser, em alguns lugares do Brasil, uma realidade triste e muito séria, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental também. Qual a importância do fim dos lixões? E eu sei também que vocês têm uma preocupação com as pessoas que estavam no entorno dos lixões. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Como eu falei para você, eu trabalhei muitos anos no lixão. Quem trabalha lá, o resíduo chega até você, né? A gente não é contra, muito pelo contrário. É louvável Pernambuco, que fechou mais de 120 lixões aqui em Pernambuco. Mas o que a gente está questionando e o que a gente está buscando junto ao governo do estado é como é que está vivendo a população dessas cidades que esses lixões foram fechados. Então, a nossa grande preocupação é a sobrevivência. Porque era do lado do lixão, bom ou ruim, mas tiravam o seu sustento de lá. Uhum. Né? Então, a gente está buscando, junto ao governo do estado, o diagnóstico dessa população que sobrevivia desses lixões que foram fechados. Foi um começo, assim, de cima para baixo, porque tinha que ter ido, primeiro, as pessoas, que eu acho que é a parte mais importante desse processo.
Com certeza.
E depois o fechamento. Uhum. Então, esse diagnóstico a gente está em cima do governo do estado também, da Secretaria de Meio Ambiente do estado, para que a gente venha colocar essas pessoas no processo de que ela venha tirar o seu sustento e que seja de uma maneira sustentável e que seja de uma maneira justa.
E vocês ouvem histórias de pessoas que estão em dificuldade, que não conseguiram, enfim, se recolocar de alguma forma no trabalho?
Sim, principalmente no interior do estado. Uma cidade com 30, 40 mil habitantes não tem emprego para todo mundo. Né? Se a pessoa estava dando lixão porque não tinha outra ocupação, outra fonte de renda. Então, está chegando sim. É por isso que a gente está pedindo com urgência um diagnóstico no estado para a gente saber como é que a gente pode estar, não é ajudar, é inserir essas pessoas no mercado de trabalho para que elas possam conseguir a sua renda.
Nós ouvimos Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.